Gravando! Chico, cadê seu talento?
Hello! It's me! Oi, gente, cheguei. Tava com saudades de vocês, entendeu? A gente levou 80 anos pra gravar esse novo podcast, verdade, entendeu? Foi praticamente o mesmo tempo que a Adele levou pra lançar o CD novo, né?
E a gente tá ganhando tanto dinheiro quanto ela, né?
Claro! Inclusive, acho que é Xavier Dolan, que pronuncia o nome do diretor. Como é que é? Xavier Dolan, enfim. Aquele canadense, né, diretor fantástico, me ligou semana passada, tá querendo fazer a minha Cinebill, né, tamo aí acertando os contratos.
Exclusivo pro YouTube. E também tem o Léo participando do podcast. E aí, Léo?
Oi, gente, tô de volta.
Notícia boa pra todo mundo que tá ouvindo, que tá em São Paulo, que vai participar da CCXP, esse podcast, aliás, especial Comic Con. Os dois estarão aqui em São Paulo, poderão autografar.
Gente, quem quiser me conhecer, tá?
Vou tá. Só conhecer, Chico?
Vou montar um stand. Aquele stand que eu te falei, Caio.
De degustação e free sample?
De degustação.
Seus fãs, né, Chico?
Quem quiser fazer um menu degustação, é só visitar o stand do Chico.
Ai, Chico, você
eu estarei aberto para visitações. Enfim.
De entre e sai, entre e sai.
Por favor, é desse jeito que tem que ser mesmo.
Ai, meu Deus.
Mas esse é um boxcast família, né? Vamos elevar o nível.
Família tradicional, né?
É a família avisado. Tradicional brasileira, sendo defendida aqui nos rincões do sertão paulista.
E a gente vai destacar então o que tem de mais bacana nessa edição da CCXP, que começa agora, quinta-feira.
Exato, além da gente, claro, o que mais que vai ter de bom?
Tem um monte de stand lá, de marca famosa que a gente gosta, e tem muito mais, né?
Tem muito mais. Vamos fazer um destaque dia a dia?
Bora, o que tem de mais bacana? Vamos na ordem, então, começando pela quinta-feira? Porque
pela quinta-feira.
Tem alguma lista de confirmação das marcas que vão estar na área, entre aspas, pública? Não pública porque tem que pagar para entrar, né? Mas é que existe a sala Cinemark, que é onde acontecem aí os painéis, e essa área é super concorrida, não é tão fácil de entrar, tem que pegar uma filinha e tal. Mas ali fora tem bastante coisa acontecendo, né? Ano passado teve da Fox, da Warner. Vocês sabem quem mais deve estar por ali esse ano?
Olha, eu vi uma foto hoje do stand da Fox. Tem os Simpsons, tem American Horror Story, o hotel, né?
É, ano passado eles estavam com um do Wayward Pines, tava bem legal.
Aí deve ter alguma peruca da Lady Gaga, né? Não sei, quem sabe.
Se tiver uma peruca da Lady Gaga, o Léo vai colocar, a gente vai fazer foto, tá, Léo?
Com certeza, Bad Romance.
Bad Romance, vamos fazer aquele passinho todo que a gente já ensaiou via Skype, tá, né? Viu, Léo?
Será que a Fox vai fazer alguma coisa de Arquivo X? Porque estreia em janeiro, podia, né?
É possível. Seria legal.
Eu acho que ia ser muito legal.
Eu li que a Disney também vai trazer coisa legal também pra cá. Vai trazer o Star Wars, né?
É, vai ter alguma. Tem uns eventos bacanas de Star Wars, Guerra Civil, eu não sei o que eles vão botar na área pública. Se eu não me engano, a Disney não teve. Teve área. Um stand lá na.
Eu li. Acho que no próprio box mesmo que ia ter alguma. Que ia ter do Star Wars e tinha uma animação também. Acho que é. Deve ser o Bom Dinossauro.
Deve ser o Bom Dinossauro.
Dinossauro, né?
É.
Mas isso fora dos painéis, você fala.
Não, isso nos estandes.
Ah, legal. Eu não sabia do
stand. Vai ter a exposição dos figurinos, né? De Batman e Superman.
É, no da Warner. O da Warner era um dos mais legais do ano passado, porque tinha o carro do Scooby-Doo lá, a van, né? A Mystery Machine. E tinha também os carros do Mad Max. Tava muito legal.
É, vai então, ter Tem o figurino de Arrow e The Flash também esse ano.
Ah, verdade.
O Amel vai estar junto na exposição dos figurinos, gente? Se alguém tem essa notícia, essa confirmação pra gente?
Não, não tô sabendo nada de Amel. Tá um corre a boca pequena que vai ter o stand do Anel, né, Chico? Mas do Amel eu não sei, não.
É praticamente aquele filme clássico do Peter Jackson, né? O Furor dos Anéis.
Ah, deixa eu falar também, a gente tá combinando e vamos abrir ao público, quem tiver interesse, dá um toque pra gente. Sábado a gente vai sair pra jantar, reunir aí a galera que escreve no box, estamos escolhendo um local. Quem tiver escutando o podcast, tiver interesse, manda aí um tweet, a gente combina. Acho que vai ser legal, né? Tô separando uns DVDs pra levar lá pros autores.
Acho que vai ser super bacana.
Acho que vai ser bacana pra todo mundo se conhecer pessoalmente. E vamos ver então aí o que vai rolar nos...
Então vamos lá?
Nas salas, eu tô aqui
Eu destaco aqui, assim, acho que um grande momento...
Começando pela quinta-feira, né?
Pela quinta-feira, claro. Um grande momento, assim, que a gente vai ter na quinta-feira é o Ivo Holanda, Caio, eu acho, assim, né? 30 anos de pegadinha.
Por onde anda a Ruth Ronce, né?
Por onde anda a Ruth Ronce? É a grande pergunta, né? Vou fazer um momento... Claudete, né? Um beijo pra Ruth Ronce.
Não entendo por que faz um painel com o Ivo Holanda e não leva a Ruth Ronce.
Justamente, porque o grande barato do Ivo Holanda era a Ruth Ronce.
Ruth Ronce era a melhor coisa da televisão.
Gente, eu nunca esqueço uma pegadinha do pessoal fazendo foto no Cristo Redentor. E assim, não sei se você, o Léo já deve ter ido. Caio, você já foi no Cristo?
Claro, umas 3 vezes.
Você sabe como é concorrido fazer uma foto ali, né?
Sozinho é impossível.
Pra você conseguir um momento específico pro flash, pra aquele clique perfeito, é muito difícil. E aí, quando as pessoas conseguiam isso, quem aparecia? Ela.
Atrás?
Não, ela abraçava as pessoas.
Ai, clássica, Ruth Ronce, beijos, clássica, saudades.
Ruth Ronce, gente, aquilo era ótimo.
Então, meu, olha só, tem um painel às 10, né, que é o de coletiva de imprensa, que eles vão explicar um pouquinho do evento, bababá, aquela coisa toda. E depois, a 1h30, abre com 30 anos de pegadinha.
Achei duvidoso, né?
Enfim. Vamos falar a verdade, pra gente da área no Brasil, do Box Pop, nosso novo site, aliás, primeiro podcast do Box Pop.
Verdade!
Acho que mais é interessante, mas sei lá se pro público da Comic Con isso tem relevância, né? Tudo bem, somos todos brasileiros, mas...
Pro público em geral, sei lá, né?
Eu não acho que é isso que a gente tá indo ver na Comic Con, né?
Não. Sem dúvida, não é isso que a gente tá indo ver na Comic Con. A gente tá indo ver quem? Evangelina Lili, né?
Ah, eu achei que você ia falar Kawan Raymond, que vem depois das 2h30.
Ah, é verdade. Não, Sophie Charlotte é Kawan Raymond, né?
Então, mas ali, ó.
Aqui não tá falando que eles vão.
Exato, ó. O painel terá cenas inéditas. Um bate-papo com o cineasta Romero Oliveto e outra surpresa. Esse outra surpresa quer dizer assim... Kawan diz que vai, mas talvez ele não apareça.
Tipo... Estamos tentando confirmar com a Sophie Charlotte, mas ela ainda não confirmou. Né?
Exato, exato.
Talvez seja só um vídeo, né? Uma participação especial em vídeo,
nada,
uma mensagem.
Léo, se for uma participação especial em vídeo, eu jogo meu sapato no telão. Eu não tô assistindo a regra do jogo pra ver Kawan Raymond num telão. É só o que eu tenho a dizer, Brasil.
Pois é, ó, depois às 3h30 tem um VFX, né, que é de efeitos visuais. Esse eu achei bacana, apesar de ser bem técnico. Tem o cara lá que é responsável pelos efeitos do Guardiões da Galáxia, trabalhou no...
Sabe o que eu senti falta aqui nesse painel? O pessoal responsável pelos efeitos especiais dos 10 mandamentos.
Eu acho que... Senti já falta. Que tem o do pegadinha do Evolanda, né, Chico?
Não é?
E eu acho também que faltou os efeitos especiais dos aerolitos do Chapolin. Que é...
e também
de Ringer, né? Nunca podemos esquecer.
Chivon?
Essa maravilha, eu diria cinematográfica, porque ela rompe com os limites da televisão e da série. Aliás, né? Estrelada por Sarah Michelle Gellar, nossa eterna Buffy. Que depois de Ringer mudou, nossa eterna Chivon. Ninguém mais nem
nossa
lembra que ela
Chivon.
Fez Buffy.
Ela tentou fazer outras coisas, mas vai ser eternamente marcada por Chivon.
Ah, eu achei que você ia falar por ter tirado, sei lá, a vitalidade de Robin Williams. Eu acho que o Robin Williams perdeu a fé na humanidade depois que ele trabalhou com ela.
Sem dúvida.
Naquela série que eles fizeram juntos, sabia?
The Crazy Ones, verdade. Crazy Ones.
Eu acho que ali ele falou, gente...
Pra que continuar vivendo?
A que ponto cheguei da minha carreira... Co-estrelando uma série com Sarah Michelle Buffy. Não dá mais.
É Sarah Michelle Buffy Chivon. É o nome dela atualmente agora.
Mas o que dizer também de um ator cujo ponto alto da carreira foi interpretar uma babá, né?
ou pior, interpretar um robô.
Pois é, mas eu adoro o filme Uma Babá Quase Perfeita.
E eu adoro O Homem Bicentenário, mentira, não gosto.
Eu gosto dos dois, na verdade.
Nossa, Uma Babá Quase Perfeita eu acho muito legal. Mas eu era criança, né?
O gênio me definiu.
Ganhou Oscar, né, também, de melhor maquiagem na época. E o gênio
Galadinho, né, inesquecível.
Levava umas 4 horas pra caracterizar o Robbie Williams.
É, era perfeito, né?
Perfeito, caracterização.
Então imagine o Ed Murphy, né? Tem aquele filme que ele faz uns 4 personagens só de Sim. maquiagem.
Também o ganhou, Hobbit, né? O Professor Aloprado.
Eu ia falar Vovó Zona, porque pra mim é tudo
não,
mesmo.
Não, o Professor Aloprado.
Não, é, tem Vovó o Professor Zona Aloprado. Não é o,
gente,
não é
o melhor feito do Ed Murphy, Engravidar Mel B. Pronto, falei. Foi só isso que ele fez de útil na vida.
Não, ele foi indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante por Dreamgirls.
Ah, eu ia perguntar.
Que felizmente...
Foi indicado a Oscar por Engravidar Mel B, Chico?
Felizmente ele perdeu pro Alan Arkin de Pequena Miss Sunshine.
Irrelevante.
Felizmente.
Aliás, bom, Dreamgirls, só a outra lá que se salvou, né?
Jennifer Hudson, né?
Sambou na cara da Beyoncé, foi lá e ganhou o Oscar.
Ganhou
que
o Oscar, queria. Mas também depois que ela canta aquela canção, né? É, he knew, you love me. Nossa, fantástica.
Estourou os decibéis. Ó, deixa eu falar uma coisa, voltando aqui à programação da CCXP.
A gente não tava mais na programação.
Eu notei, acho que a gente conseguiu sair, não sei como a gente faz essa proeza. Mas ó, eu notei que é o seguinte, a gente tem filme nacional, gringo, a gente tem TV brasileira, a gente tem DC Comics oficial, que tem o co-editor da DC Comics lá falando às 3h40, vai falar um pouco dos lançamentos da editora e tudo mais, os lançamentos do próximo ano. Depois tem Sony Pictures e depois tem Call of Duty, Black Ops e o Guitar Hero Lives, ou seja, devia chamar Box Pop XP, porque tá muito pop isso aqui, né?
Não, e pra encerrar, você tem Evangelina Lili lançando o seu primeiro livro infantil.
É,
os Molambolengos.
Tem... Eu quis falar sobre os Molambolengos. Gente, o que eu mais quero ver na CCXP é o painel de Molambolengos. Porque, assim, eu acho que esse livro tem tudo pra desbancar o Harry Potter.
Tem tudo, né?
Eu acho que ele vai ser, assim, o próximo Harry Potter.
Não, aliás, ele vai desbancar as maçãs inglesas que a Madonna lançou um tempo atrás.
Pois é, gente, de boa. Qual a relevância de Evangeline Lili, não vou falar Lili, tá? Evangeline Lili. Como autora literária.
De livro infantil.
Não, sorry, CCXP. Eu acredito que essa editora pagou todas. E beleza, vamos pegar porque ela fez Lost. E ela era aquela Hobbit inútil.
Hobbit inútil. Que e ela fez o Homem-Formiga agora, né?
O Homem-Formiga ainda foi melhorzinho. Apesar de ser um dos piores filmes da Marvel.
Pra mim, sempre que eu escuto Evangelina Lili, eu me lembro do Emancipation of Mimi, aquele álbum da Mariah Carey, sabe? Então, pra mim, tá no mesmo nível.
Como podem ver, um podcast super heterossexual hoje, né, gente?
É.
Então, ó, o que vocês destacam aí na quinta-feira do Auditório Cinemark? O ponto alto é realmente, não
é realmente
zoando.
Em Volanda. Não é triste isso, cara? Você percebeu
Evangeline
que o ponto alto...
Evangeline Volanda. Não, eu ia falar Evangeline Lili, mas realmente não, o Volanda é o que...
Volanda, é o ponto alto
não, porque,
aqui.
Porque assim, o Volanda ainda leva sua presença física, né?
Exatamente. Não, mas porque a Lili resto, também vai assim, levar.
Ó, você vai ver o co-editor da DC Comics... Você vai ver o cara que... Tá bom, o diretor do Reza Lenda, mas... Por que que você tá indo na CCXP ver um painel de Reza Lenda? Me contem.
Não, eu não tô indo pra isso.
Ninguém tá indo pra isso. Efeitos visuais.
Ok.
Tá bom, tem o carinha ali do Guardiões da Galáxia.
Mas não,
mas a gente quer ver
Marte,
famoso.
Né?
Leva o elenco do Guardiões da Galáxia.
Não, não é? Por favor. Nossa. Chris Pratt no meu coração eternamente. Traga ele pra...
Esse daí você ia fazer, tipo, visitação no stand o dia inteiro, né, Chico?
Sem dúvida. Eu ia... Nossa. Eu nem te falo o que eu ia fazer.
Ó, daí, no mesmo dia, ainda tem Auditório Ultra com as masterclass.
Então, eu percebi que o Auditório Ultra tá mais interessante que o Cinemark, hein?
É, porque tem o cara dos Power Rangers, né?
Sim.
Eu não entendi como não botaram o cara dos Power Rangers no Auditório Cinemark, porque... Cara, Steve Cardenas é grande.
É grande.
é importante para as pessoas aqui do Brasil.
Sem dúvida.
Bomba os posts de Power Rangers até hoje, pelo amor de Deus.
Ele devia estar no Cinemark, eu não acho Ultra. Também.
E daí porque... tem... Fala aí, Léo, desculpa.
Te fala, Léo.
Tem um preconceito de algumas pessoas dele ter tirado o vermelho principal, né? O primeiro, que é, eu esqueci o nome do ator.
Era o Jason, mas né?
Tem gente que acredita que ele, assim, não cumpriu o papel, entendeu? De ser o Ranger vermelho.
Ah, entendi. Então, era menos.
E tem um preconceitozinho com ele.
Bom, eu que nunca gostei dos principais... Não faço muita questão.
Eu sempre gostei do azul. Ainda mais depois. Aí depois que a gente descobriu o que o azul era, na verdade, a gente gostei ainda mais dele.
Então, aí ele era ele substituiu o Jason, né? Em uma outra temporada ele voltou como azul, ou seja, ele não teve capacidade de ser o líder. Aí botou ele num papel coadjuvante, entendeu?
É, bem isso, né? Ó, gente, tem ainda o auditório
e do Prime,
né? Que tem lá o Social Comics. A Marina Persson vai lá falar do filme dela, novo, que inclusive estreia, acho que no mesmo dia, né?
Estreia,
que
exato.
Agora os filmes estreiam quinta-feira.
Na
à
quinta.
Meia-noite, ou seja, continua estreando sexta, mas tudo bem. Ou agora estreia quarta, meia-noite. Fico sempre na dúvida.
Deve ser na quarta, meia-noite.
É, né?
Uhum.
Mas também nada demais, né, gente? Vamos falar
nada
sério.
Demais.
O melhor dia da CCXP, em minha humilde opinião, é sexta-feira.
Não é quinta. Ó, o melhor dia não é quinta-feira, hein? Aproveitem a quinta pra visitar os stands, tirar foto, fazer a social, frequentar os banheiros. Desculpa. Aproveitem a quinta-feira pra essas coisas.
Pra passar no stand do Chico.
Pra passar no meu stand que o Box Pop tá lançando lá pra gente, né?
Exato.
Entrem à vontade, pessoal, por favor.
Já na sexta-feira a coisa muda. O
auditório
Cinemark recebe alguns convidados mega especiais e tem lançamentos interessantes. Por mais que alguns estúdios ainda não tragam o elenco. Porque assim, na Comic Con de San Diego, vai lá, painel da Warner. Eles vão lá contar tudo que vai sair de filme da Warner. Só que, junto com isso, vem o elenco do Super-Homem contra o Batman, Batman vs Superman, né? Uhum. Vem o elenco do Esquadrão Suicida. Aqui ainda não chegou nesse ponto, mas quem sabe em alguns anos já estará nesse nível. A nossa sorte é que a Netflix já encara CCXP como um grande evento de lançamento e confraternização com os fãs, né?
Até porque a Netflix, ela tem no Brasil um grande público, né?
Uhum.
Um dos mais importantes.
Foi um dos primeiros mercados internacionais que a Netflix
Um dos mais importantes também, eu diria.
Então é nesse dia que tem o evento Netflix Originals, às 18h30 até às 10h15, que vai reunir alguns atores de Sense8, que é um mega sucesso da Netflix, e da recém-estreada aí...
Jessica Jones,
com Kristen Ritter, o David Tennant, que era do Harry Potter e fez o Doctor Who também. Esse eu acho que é o principal painel do dia, né?
Aliás, tem um amigo do Rio que tá pedindo pra eu dar um tabefe na cara do David Tennant. Não sei porquê, tá? Ele falou assim, ó, garrei ódio dele, dei um tapa nele por mim. Vou tentar, né? Já tô formando, vou tentar. Só pra constar.
E outro painel muito, mas assim, muito legal desse dia é o tributo a Frank Miller das 4h30 às 17h15. Porra, o cara... A história dele, a história dos quadrinhos se misturam, né?
Se misturam, ele vai estar por aqui.
Não precisa nem falar muita coisa. É um ídolo aí, queria muito, muito, muito conseguir que ele autografasse em HQ do 300.
Vou levar o meu Batman Cavaleiro das Trevas, porque, meu Deus.
Quem sabe, né?
Já pensou?
Pois é, ó, mas nesse dia, o que mais que tem de bacana aí?
Aqui eu destaco o Gimli, né, do Senhor dos Anéis,
é que
o John Rhys Davies, é o que abre, né, então eu acho que ele vai tá legal com ele, e pra quem curte, né, o Jay Haraway, do My Chemical Romance, e o Gabriel Ba, eles vão estar falando sobre aquela Umbrella Academy, aquela série, aqueles quadrinhos que tá bombando bastante, super elogiado, inclusive, não li ainda, Mas eu já
ele
vi
ótimo. Ele faz o roteiro ou ele é desenhista? Eu não entendi qual é o envolvimento.
Ele é roteirista, pelo que eu pude. Ele é roteirista e o Gabriel Bá é ilustrador. O Gabriel Bá e o Fábio Moon, inclusive, eles são ótimos. Eu gosto muito do trabalho dos dois. É, tô levando a minha Day Tripper lá pra eles autografarem, porque sou muito fã. E eles já ganharam uns par de prêmios aí no mundo de HQ. E essa Umbrella Academy, eu já escutei muitos elogios, muitos mesmos. Dizem que vale muito a pena.
Outros painéis que eu tô bem interessado são os da Universal e o da Fox Animation. O da Fox tem
o Saldanha.
O Saldanha, é, que fez o Era do Gelo e tudo mais. Ele vai contar um pouco dos lançamentos ali de animação. E o da Universal, porque, meu, ano que vem vai sair o filme do Warcraft. Um dos maiores jogos de toda a história dos jogos. Eu tenho certeza que esse filme vai ser, ó, uma bosta. Mas eu quero muito assistir, porque eu adorava jogar Warcraft quando eu era pequenininho, digamos assim. Se é que um dia eu fui pequenininho.
E pra quem não conseguir entrar no Cinemark, fica como assim um consolo, né? O Ultra ali você tem o Jorge Furtado.
É
um consolo, né?
Tem o Maurício de Souza também.
E tem o Maurício de Souza também. Que a gente tá aí adorando o Maurício de Souza.
Eu que fui alfabetizado com gibi.
Ah, por isso que você fala helado.
É. Eu tenho muito a agradecer a ele. E tem Cavaleiro de Zodíaco, né, no final do dia.
Tem, claro. Verdade. Um dos produtores do Soul of Gold vai estar aí comentando a animação, que acho que logo chega em DVD por aqui, né? Acho que é por isso que ele veio.
É, eu ouvi em algum lugar, eu li em algum lugar que iam exibir dois episódios também.
Já estavam dublando. Eu acho que eles devem exibir dublado, inclusive, porque alguns dos dubladores clássicos de Cavaleiros do Zodíaco andaram comentando aí que estavam dublando uma coisa nova dos Cavaleiros, ou seja, né?
A hora que você falou assim, ó, porque alguns dubladores clássicos andaram, sai morrendo, pensei, né? Não, ai, Caio.
É, tem uns já bem velhinhos, já morreu uns dois esse ano, né?
É, você me assusta, assim, calma.
E posso contar uma coisa do Maurício de Souza, meio engraçada, na Campus, ó, na Comic Con do ano passado?
Deixa eu só falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai desconstruir a ideia que eu tenho do Maurício?
Não.
Ah, então tá bom, então pode
uma
contar.
Uma coisa meio bizarra, olha só. Você gostaria de ganhar um autógrafo do Maurício de Souza em alguns dos seus...
Gostaria.
Olha o que aconteceu. Maurício de Souza fez um painel emocionante, porque ele é ídolo, ele é rei, meu sonho um dia poder trabalhar com esse cara. E daí, no final, ele falou, gente, embaixo de algumas cadeiras tem uma senha, e quem sentou numa cadeira que tem uma senha ganha um autógrafo. E daí é só me procurar no estante da Panini que a gente vai dar um autógrafo. Não é que o Cirilo sentou numa cadeira que tinha senha?
Não creio.
Só que tinha que sair do painel pra pegar o autógrafo. E lá na CCXP, se você sai, você não entra mais. Então, o que aconteceu?
Vocês perderam o autógrafo.
A gente perdeu o autógrafo do Maurício
Souza.
Mas, mano, que sacanagem fazer isso também, né? Achei muita sacanagem.
Eu continuo numa...
Tinha que ter dado o autógrafo lá dentro.
Lá dentro? Não, mas é verdade.
Já leva um livrinho, toma aqui um brinde, já tá autografado, pronto.
Aliás, já podia ter colocado o livro autografado ali embaixo já, né? Então.
Acho que ia ficar fácil de ver. O que mais que tem aí de bacana, gente?
No Prime eu não destaco nada.
É, no Prime é pra quem faz humanas, né? Tem um negócio aqui.
Pra quem
Furiosa,
faz sangue
mulheres,
na praia.
Furiosa, mulheres que chutam bundas.
Deixa a Thalita ouvir esse podcast que ela vai dar na tua cara depois.
Quem?
A Thalita.
Não, Furiosa. Mas aqui, ó, representação étnica na cultura pop.
Gente, é isso é muito humanas, né? Não é?
É, bem cadeira de humanas. Eu acho bacana pra quem... Bom, a CCXP, como toda Comic Con, ela é pra quadrinhos, né? A essência desses eventos acaba sendo essa. E eu acho que pra quem trabalha na área, pros expositores, porque tem muito quadrinista independente que vai pra lá, acho que esse... Talvez esses eventos sejam até mais interessantes do que os que a gente tá indo pra ver, não sei. Eu ainda prefiro ver o painel da Netflix, pra falar a verdade.
Fabricando quadrinhos, substituir a oficina de pulseira de miçanga.
Não é?
É, eu vou... correspondente.
Ó, oh, no Ultra.
Osmar, vai... a primeira fatia do pão de forma, gente, olha isso.
Ah, e a pior fatia é essa, vamos falar a verdade, já que estamos no assunto. Gente, ó, tem o Timothy Zahn, que é um dos autores aí de livros do Harry Potter, ele é bem conhecido, ele tá no Ultra, às 7 horas da noite, eu acho que é um horário, assim, um pouco triste, porque é bem o horário da Netflix, mas o cara é foda, acho que pra quem acompanha Star Wars,
vale
é essencial, saia do auditório Cinemark, libere cadeiras e vá pra esse do Star Wars, porque eu quero uma cadeirinha lá no Cinemark, hein, gente?
Nós estaremos lá no Cinemark na sexta.
E sábado, hein, que é o dia mais lotado. Eu acho que sábado não tá tão legal quanto
Posso cantar uma música relacionada a sábado? Eu sempre lembro da Xuxa, naquele... No planeta... No Xuxa Park. Sábado, 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 sábado. Lembra disso, gente?
Lembro.
Que bom. Falou sábado, eu me lembro disso. Vamos lá, sábado.
Ó, sábado tem o Misha Collins, nosso Misha ídolo Collins. De Supernatural. Chico, maior fã do Supernatural no Brasil, pode falar
super
isso.
Super fã, 11 temporadas, fiéis. Tô levando todos os meus box com as temporadas pro Misha autografar. Paguei R$250 por cada autógrafo, ou seja, quero muito Misha Collins.
Eu tô mais interessado na pré-estreia exclusiva do Bom Dinossauro, que eu tô louco pra ver.
Esse é o momento de a gente levar uns quitutes, né? Levar bolacha integral, barra.
Nem precisa, Belu. Tem. Ah, inclusive, eu acho que não pode entrar com comida lá. Mas tem uma lanchonete lá dentro, viu?
Mas ele é o auditório fechado lá, tá vendo?
Uhum.
Ele vai ser fechado.
Ele tá falando aqui que no Misha Collins depois ele tem que sair, né? Eles devem arrumar.
Não, não sai não.
Sai não?
Eu não lembro de ninguém ter saído. Sai quem quer.
Tipo, vamos sair, pessoal, vamos sair, dá pra voltar.
É, não tem acho essa. Não é abriu assim. Às 10, fica, entendeu? É que o auditório... Ah, se bem que tá ali auditório fechado, porque eu acho que tem a preparação, né?
Exato, esse auditório fechado.
É, então eu prefiro perder o Misha Collins do que...
Até porque o Misha Collins volta em algum outro momento. Ele volta no domingo.
Então fica a dica, gente. Cheguei ao meio-dia pra assistir.
Gente, o Castiel tem dois momentos, entendeu? Olha lá. O auditório será esvaziado para as apresentações posteriores, tá vendo?
Mas só nesse horário das 11, né?
É, domingo também será fechado. Ele vai ser esvaziado, se prepara para os próximos, aí depois abre de novo.
Que eu acho isso daqui...
ruim.
Eu acho péssimo, na verdade. Porque imagina quem chegou cedo para guardar lugar para ver toda a programação e daí tem que sair. Com certeza não vai ter organizado para a pessoa poder voltar para assistir o Bom Dinossauro. Vai ter que pegar a fila tudo de novo. Só
tudo
que quem chegou às 10 já vai estar na fila para ver
Exato.
O Bom Dinossauro. Porque aquilo ali lota, cara. Lotou, fica uma fila depois do lado de fora. Ou seja, quem ficou de fora vai entrar para ver o Bom Dinossauro.
Vai acabar que antes do Misha Collins já vai ter uma fila já criada pro Bom Dinossauro.
Prevejo o caos. Não, de boa. Se eu chego lá e chego cedo, entra agora. Não, eu vou ficar esperando aqui fora. Pode fazer o painel aí, vou guardar meu lugar na fila.
Ah, é?
Eu não... sei lá. Achei meio zoado isso aqui, hein?
E logo depois ainda tem Zootopia, né?
Então... Não, e sabe por quê? Os painéis da Disney são os mais legais. Sério, é emocionante participar do painel da Disney. Você vê tudo em primeira mão. Você vai ver cenas que nem estão prontas ainda, eles exibem, mas já é bem legal de ver. E, porra, meu, tem Capitão América, tem Star Wars.
Não, é basicamente o melhor. É assim, não tem como você sair daqui. Você tem que chegar lá e ficar esperando meio-dia pra pré-estreia do Bom Dinossauro. Misha Collins, adoro você, mas não será dessa vez que a gente vai se conhecer.
Pois
desculpa.
É.
Você me ligou, cara, mas...
E a programação da Disney, ela vai, então, do meio-dia, né, com a pré do Bom Dinossauro, até
às
19, quando termina o da Evangeline Lilly, aí sim falando de Homem-Formiga, né?
Agora sim, falando de Lost.
E no meio de tudo isso, tem Zootopia, Capitão América e Star Wars, que é algo que os fãs estão aí...
E tem TV pirata, pessoal. E tem TV pirata ainda também.
É porque às 19 começa a Rede Globo, entendeu?
Exato.
Ixi, tá rolando um estresse aí.
Gente, meu Deus.
Minha irmã, calma aí.
Meu Deus. É, então tem aqui.
Vou fazer a linha Bela Gil, sabe? Você sempre pode substituir o microfone aberto pelo microfone fechado.
Bom, mas vai ter Supermax, né? Que é uma das grandes apostas da TV Globo 16.
Olha, gente, eu sinceramente ouvi sobre a série agora, né?
Você nunca ouviu falar nisso, Supermax.
Mas depois eu li a descrição e achei legal, sim.
Nossa, olha isso aqui, é uma mistura ousada de aventura, suspense, reality e drama como nunca antes visto.
Lembrei da Justiceira, gente. Lembra disso?
Lembro da Justiceira. Ah, eu gostava da Justiceira.
Eu amava a Justiceira.
Era muito bom,
Chico,
aquilo.
Você tem que fazer um post no TV no Brasil sobre a Justiceira.
Temos
que fazer. Eu acho que o que falta na TV brasileira hoje é a Justiceira, sabia?
Eu também acho. Inclusive, não sei por que Malumada resolveu emprenhar naquela época. É uma das minhas maiores revoltas na vida, é o emprenhamento de Malu Mader durante a Justiceira.
Cara, eu amava a Justiceira, era muito tosco, mas era muito bom.
Era muito bom. Aliás, grandes marcos da TV brasileira, né, recente em séries, A Justiceira e A Cura. Por favor, é só o que eu tenho a dizer, Brasil.
E a TV brasileira ganhando aí os States, né, mais uma série vai virar série americana agora.
Puxa, é verdade, achei o máximo aquilo, né?
Achei muito legal, mas vamos ver como é que vai ser essa adaptação aí, né?
Ruim, mas vai ser legal.
E vai ser pela DCW, né?
E vai ganhar o selo.
Vai ser, pelo que eu li no Deadline, eles querem seguir o mesmo estilo de Jane the Virgin, né? Então, acho que é uma coisa bem novelizada. Assim.
Vai ganhar o selo Revenge de cretinice, sem dúvida.
Não sei, porque, ó, o Jane the Virgin, eu acho que não é nem da Warner, né? Dos estúdios CBS, não é?
É.
Então, se for do estúdio CBS, eu até confio um pouco mais, porque eles levam um pouco mais a sério as produções. Tipo, Jane the Virgin é uma comédia, mas é super bem feitinha.
É bem feitinha.
Agora, o problema é se for da Warner, que a Warner, às vezes, ela é
dá uma cagada
tosca,
nas,
né,
coisas.
Tipo, as séries de super-heróis dela, os efeitos são toscos. Enfim.
O quê? Arrow efeito tosco? Ah, caiu nada.
Gente, não aguento aquela peruca do Arrow toda vez que ele tá na ilha.
Ou o quê? Quando ele é The mais Flash, jovem, né? Efeito tosco? Para, cai. Né?
Daí... Imagina agora com a mulher gavião, hein?
Ai, meu Deus, você já viu os capacetes deles? Que horrível, que morte,
mano,
horrível.
O que foi a Sarah saindo do poço, mano? Nossa. Aquilo me traumatizou demais.
Vem
eu parei
cá,
de ver.
Ela não ia participar da Comic Con? Ela era uma das confirmadas, não era?
Ela era, né?
Então, eu vi o povo revoltado no Twitter que ela cancelou de ir na Comic Con e ela tá passando férias no Peru.
Tipo, olha!
Como que ela cancela um evento que seria uma viagem, né? Ela poderia tirar férias aqui, mas assim, ela escolheu
um
passar...
O Caio, mas você
prefere o Peru, podemos culpá-la.
Você não ia o Peru do que o Brasil?
Ah, isso é
tem
claro,
gente que tá indo pra Comic Con pensando nisso? Não quero citar nomes. Bom, gente, depois no Auditório Ultra temos aí diversas masterclass, que só interessa acho que pra quem gosta de fazer quadrinhos, né? Tem um painel também da Cartoon Network.
Sim.
Que é da Turner.
O que mais
e
aqui?
Na boa, Cartoon Network servia só quando passava Sailor Moon. Acho que Pokémon também passou lá.
Cavaleiros do Zodíaco também.
Ah, e tem aquela atrizinha, né? De Crônicas de Nárnia também.
Olha, a fanbase dessa atrizinha é muito revoltada. Se
Ana, como que você pronuncia isso aqui? Meu inglês é péssimo. Eu fiz fisque, gente. Desculpa.
Suzana Pevenis. É essa?
Não, o nome...
Não, eu acho que é Ana Poplewell, né?
A Poplewell. Ana Poplewell.
Ah, tá. A Suzana é a personagem dela, né?
É a personagem. Ana Poplewell.
Faz uma série muito conceituada, onde ela, por acaso, é amante do rei, né?
Rain,
que traiu, que traiu a amiga, que por acaso é a rainha. E ela poderia ter morrido decapitada.
Mais um tema relevante, né?
É. Gente, eu quero simplesmente... Meu nome artístico futuro será Chico Poplewell. Como é que é? Poplewell. 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 Popowell, well, enfim.
E tem o Power Ranger às 8 horas, pra quem não conseguiu entrar no Cinemark, vai lá,
vai ver o Cardenas de novo.
Com ele, né?
Sem dúvida. E no Prime, tem alguma coisa boa no Prime? Deixa eu ver.
Não, querido.
Olha, continua a linha da Humanas, né?
A linha da Humanas,
tem diversidade e cultura pop.
Adeus, tiras e traseiros. Olha isso, que interessante, né? É um de dublagem isso aqui. Vai ter os principais dubladores, tá vendo?
Tem Panini Comics, né? Panini. É legal pra quem curte quadrinho.
É. Pra quem é professor, olha, tem um bate-papo com Alexandre Beck, criador do Armandinho.
Ai, dispensa o Alexandre e fica com o Beck. E no domingo, pra quem perdeu,
você tem a Ana Poplewell de perto, ó. Você vai ter uma experiência mais pessoal com ela para apenas 200 pessoas. Olha só que
interessante. Vai ter o prazer de entrar no armário com ela, né?
Não é? Pra quem já saiu de Nárnia, pessoal, voltar pra Nárnia não dá.
Ó, Chico, o plano de ver o Misha Collins no domingo foi por água abaixo.
Por quê,
ele,
gente?
Ele também é o primeiro do domingo e depois o auditório será esvaziado.
Vai ser esvaziado. Mas aqui não vai passar o filme Batman e Superman, né?
Não, bem legal ver o painel do Batman e Superman.
Não, é legal, mas depois vai passar Creed, Nascido para Lutar.
É, mas olha só, se você trocar o Misha Collins pelo Henry Cavill, mesmo que seja na tela...
É um bom negócio. Sim. Você pode substituir o Misha Collins
pelo Henry Cavill. Pelo Henry Cavill no telão, 7K. 4K, 18K, cada ano é uns K a mais. Não, ó, acho que o painel mais bacana aqui é o da Warner.
A da Warner, sem dúvida.
Eu até diria que o painel mais bacana, na verdade, é o de Batman vs Superman, porque depois tem a exibição exclusiva do Creed, que graças a Deus o auditório não será fechado. E aí, às 15 até às 15h45, o Warner Bros. Vai contar o que tem além de Creed e Batman vs Superman. O que tem além disso? Acho que só o Esquadrão Suicida, né?
Não, e depois... Ah, é. Não, mas aí você vai ter o...
Tem um painel com Frank Miller.
Com Frank Miller novamente. É, e você vai ter esse da Netflix, né? Com Adam Sandler, Taylor Lautner, o Terry Crews e o Jorge Garcia.
Pois é, isso tudo tá muito legal.
Tá muito bom. No Ultra tem alguma coisa?
Não vejo nada de bacana. Tem Masterclass com Jay Lee, que eu não sei quem é.
Tem workshop de maquiagem. Será que é alguma coisa relacionada a RuPaul? Não,
nada,
né?
Que a gente não possa ver no YouTube, né?
Imagina, workshop de maquiagem com Bianca Del Rio.
Bianca Del Rio, se fosse? Na verdade, eles
podiam
vai
fazer
ter...
a RuCon aqui, né?
RuCon, verdade.
Ah, é, pois é.
E de novo, no Auditório Prime, você tem um painel para a área de humanas, né?
Exato.
Você tem ali mulheres na cultura pop, você tem o futuro do cinema.
Editores reunidos, jamais travessidos.
Exatamente. Você vai ter ali coletivos de quadrinhos. Enfim.
Olha isso,
eu acho
meia.
Que todo mundo tinha que ir e ficar aqui, porque tem.
A Ana Poplewell de novo.
De perto, dois.
De perto. Painel 2.
Eu acho que
mais 200 sortudos vão estar de pertinho com a atriz, tá vendo?
Se no primeiro você só tocou a mão, o segundo você cheira o sovaco.
Não é?
Agora né? Sim. Resumindo de tudo isso, se você tá ouvindo esses 40 minutos de podcast, o que você tem que ver na Comic Con? Domingo, às 5 horas, Netflix The Ridiculous 6, Master Race e Cavaleiro das Trevas com Frank Miller... Ou... E o painel do Batman vs Super-Homem às 11h30. Isso no domingo. Ou o quê, Chico?
Ana Poplewell.
Ana Poplewell. Ana Poplewell. E no de sábado? Perto. No sábado, as pessoas podem fazer o quê na Comic Con?
Ela tem várias opções.
O Misha Collins às 10h15. Ou elas ficam do lado de fora esperando pra ver a pré-estreia exclusiva de O Bom Dinossauro, que estreia dia 7 de janeiro nos cinemas. Ou seja, entre aspas. Também não é tudo isso, né, gente? O filme estreia depois de um mês.
Ah,
não precisa
não é
se matar
isso.
Na fila.
Não precisa. Tá,
é,
gente?
Talvez valha a pena ficar o dia inteiro na fila pra ver Evangeline Lili às 6 horas da tarde do sábado, sendo que na quinta-feira ela discutirá um assunto muito mais relevante.
Bem mais relevante, que é o lançamento
que
de...
é os livros. Os
Molembolengos.
Até o final do evento a gente vai saber como falar o nome dos Molango-lengo.
Eu quero escutar ela falando molango-lengo.
É tipo lango-lango, isso? Será? Não.
Gente, eu fico... Como que se pronuncia isso?
Não, imagina em inglês, em português, assim.
Então,
molango-lengos.
Molango-lengos, é isso?
O título original é esse mesmo?
Molango-lengos tiririruaro.
Gente, na verdade, desculpa, acabei de consultar aqui. Na verdade, é uma releitura daquele grande axé, né? Evangelina Lili, ela contou aqui numa entrevista exclusiva que ela foi ele, que ela recebeu um CD com músicas de axé, presente de um fã brasileiro, e tinha molembolém, molembolém, corpo de mola, molembolengos. Aí ela falou assim: moça, molembolengos, pronto.
Pegar, Chico, de tanto rir. E na sexta-feira você tem que ir só pra ver o painel da Netflix.
Só pra ver o painel da Netflix.
Só isso, gente. É só isso que tem na Comic Con. Se você não conseguiu o ingresso, não fica chateado.
Fica
triste.
Porque
talvez a melhor parte do evento seja a área de estandes. E você vai lá poder entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Do stand do Stephen Anel, que vai estar lá, né, Chico?
O Box Pop criou um stand exclusivo pra você visitar, tá bom, pessoal?
Visita lá, o Senhor dos Stephen Anel.
Fiquem à vontade, degustação.
Um sample de rosquinha.
Exatamente, fiquem à vontade.
Vai ter uma banheira de plástico pra quem quiser recriar a cena de Sense8, né?
Exatamente, recriação de Sense8, vai ter uma banheira plástica lá. Pode chamar...
Em Masterclass de Xuca. Quais são as Masterclass do Auditório Chico?
Que é o auditório bem... É o auditório mais interessante dessa CCXP.
Bom, é isso, galera. A gente vai estar lá. A gente vai postar direto da CCXP no box. Quem quiser, manda um tweet. A gente combina de se encontrar por lá, se for possível. Porque a gente vai grudar na nossa cadeirinha e não vai sair de lá por nada. Mas acho que vai ser, tirando essas brincadeiras todas, acho que vai ser um evento muito legal, é muito bem organizado, acho que a organização tá de parabéns, vamos torcer para que fique cada vez maior e que nos próximos anos consigam trazer aí mais gente relevante mesmo, eu diria, né?
Porque você acha que Evangeline Lili não é relevante, cara?
Claro que ela é autora dos molangos.
Você tá achando que Ana Poplewell não é relevante, cara?
Molambolengos, acho que pra um entendedor, meia palavra basta.
Molambolengos.
Com essa música a gente encerra esse podcast. Obrigado a todos, um beijo.
Beijo, pessoal, até quinta!
Tchau!
Tchau! Tchau.